meio-dia no continente e na Madeira. São 11 horas da manhã nos Açores. Os títulos do Jornal do Meio-Dia.
A Polícia de Segurança Pública diz não conhecer nenhum processo de inspeção geral da administração interna sobre o que aconteceu no Martim Muniz. A resposta das autoridades foi deixada à Antena 1 depois da IGAI ter dito que está em curso uma investigação com ajuda de informações pedidas à PSP. Em Gaza, a Unicef alerta, morre uma criança por hora devido à guerra.
Edição do Meio-Dia com Diogo Miguel Pereira.
A PSP desconhece. A Polícia de Segurança Pública diz que não foi informada sobre qualquer processo da Inspeção-Geral da Administração Interna relativamente à operação da passada semana no Martim Muniz, em Lisboa. É a garantia deixada pela Polícia de Segurança Pública depois de se saber, Rita Soares, que a IGAI quer apurar as circunstâncias dessa operação policial.
Numa resposta escrita enviada à Antena 1, a Polícia de Segurança Pública garante que, até ao momento, não tem conhecimento de qualquer processo. Diz também a PSP que não recebeu nenhum pedido de informação ou de esclarecimento por parte da IGAI. São garantias deixadas depois do Jornal Expresso noticiar que a Inspeção-Geral da Administração Interna decidiu investigar os contornos da ação policial na Rua do Bem Formoso na quinta-feira passada. Uma operação que terminou com duas detenções e que motivou um coro de críticas depois de circularem nas redes sociais imagens com dezenas de pessoas viradas para a parede para serem revistadas. O Expresso cita o inspetor-geral da IGAI, Pedro Figueiredo, que dá conta de um processo administrativo, um processo por iniciativa própria, isto é, a IGAI não chegou qualquer queixa relacionada com a operação, mas ainda assim a Inspeção-Geral optou por investigar, tendo pedido informações à PSP. Do líder do PS, Pedro Nuno Santos, aos antigos presidentes da Assembleia da República, Santos Silva e Ferro Rodrigues, têm sido muitas as vozes a criticar a operação policial no Martim Muniz, uma zona de Lisboa onde vivem e trabalham muitos imigrantes.
Ora, de acordo com a Polícia de Segurança Pública, até ao momento não chegou qualquer pedido de informação por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna. A Polícia Espanhola desmantelou, um grupo criminoso suspeito de assaltar joalherias ao longo dos últimos 15 anos. Este grupo atuava especialmente no norte de Portugal e uma detenção feita em Valença, Sandra Henriques, permitiu às autoridades portuguesas e espanholas colocarem um ponto final neste grupo responsável por mais de duas dezenas de assaltos.
Cinco suspeitos estavam a tentar roubar joias avaliadas em 400 mil euros numa orifesaria em Valença do Minho quando foram detidos. Em Espanha, foram detidos quatro suspeitos de pertencerem a este grupo. Foi uma operação da Guardia Civil Espanhola com o apoio da GNR e da Polícia Judiciária. A Polícia Espanhola, a Guardia Civil, afirma em comunicado que foi identificada uma organização formada por um grupo itinerante de cidadãos italianos que se deslocavam à Espanha para depois virem a Portugal e assaltar joalherias com o apoio de outros membros espanhóis. Eram estes, os espanhóis, que arrendariam casas, alugariam carros e arranjariam armas e ferramentas usadas nos assaltos. Também seriam os espanhóis que procurariam as joalherias a assaltar, fariam todo o planeamento e fariam depois a vigilância durante os assaltos. A operação, chamada de Alpina Rasteiro, começou no final de janeiro deste ano, depois de vários assaltos a joalherias no norte do país.
O trabalho conjunto das forças de segurança de Portugal e Espanha elimina um grupo criminoso que ao longo de 15 anos realizou vários assaltos a joalherias. Os trabalhadores do setor da distribuição estão em greve neste dia 24, melhores salários e também um contrato coletivo de trabalho que seja mais justo. Ouvida pela Antena 1, a sindicalista Filipa Costa é do Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços, dá exemplo de algumas lojas que no dia de hoje já registam constrangimentos.
Temos já informação, por exemplo, na zona do Porto, em que nas lojas Pingo Doce, há lojas que estão a funcionar com dois, três trabalhadores. Na zona de Aveiro, o Lidl em Vagos encerrou. Temos informação na zona de Lisboa, várias lojas da Dia Mini Preço, Auchan, que neste caso agora são Auchan, encerradas. também do Pingo Doce, com vários trabalhadores a fazer greve, do Continente. A situação que se passa no setor não pode continuar assim. É preciso aumentar salários, é preciso valorizar as carreiras, é preciso e é urgente negociar com seriedade o contrato coletivo de trabalho.
É o pedido destes trabalhadores que voltam a parar no dia 31 de dezembro. Do outro lado, a APED, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, considera que os efeitos da greve de hoje não são grandes e garante que os consumidores podem ir às compras sem preocupações. Já quanto ao que é pedido pelos trabalhadores, o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, lembra a Antena 1 que já foram alcançados alguns acordos e salienta que existem negociações que estão em curso.
Eu espanto-me porque nós, de facto, fechando em 2024 um acordo e abrindo as mesas de negociação já em novembro e já com uma proposta em cima da mesa, as reuniões têm seguido o seu curso normal. Está uma já marcada para o dia 15 de janeiro para responder à proposta do CITESE. E, portanto, estando nas mesas de negociação, haver essa reivindicação pública e com uma chamada de greve, que felizmente não está a ter impacto, mas que não vai influenciar em nada as negociações que estão a decorrer.
Esclarecimentos de Gonçalo Lobo Xavier, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Se hoje pretende usar o metro, atenção aos horários, que são diferentes, isto por causa do período de Natal. Em Lisboa, o metro encerra às 10 da noite e não à 1 da manhã, como é costume. E amanhã, dia 25, o metro da capital abre portas às 8 da manhã e não às 6. A norte, no Porto, há também mudanças nos horários. Hoje, o metro encerra às 8 da noite. Amanhã, dia 25, abre apenas às 9 da manhã. Agora, com o relógio a marcar meio-dia e 6 minutos, seguimos para Braga, onde a Cruz Vermelha está a servir o almoço. Em período de Natal, a Cruz Vermelha de Braga oferece uma refeição a quem está em situação de sem-abrigo. Este almoço acontece no Centro de Alojamento Temporário. É lá que está a repórter Ana Gonçalves, que se junta nesta edição. Ana, há já muita gente neste almoço?
Há já muita gente que espera aqui à porta para que este almoço comece a ser servido daqui a pouco. Vão ser 80 pessoas que se vão sentar aqui à mesa para este almoço, que é também uma festa de Natal com as pessoas que aqui estão alojadas na Cruz Vermelha, com outras que vivem na rua e ainda com outras que vivem em casas partilhadas cedidas pela Cruz Vermelha. É um almoço que a instituição faz todos os anos, porque se assim não fosse, estas pessoas não teriam a sua festa de Natal. Aqui vai ser servido o bacalhau, as batatas, as couves, os doces tradicionais desta época, como as rabanadas, o bolo rei e a alteria. A Maria é uma das pessoas que vem cá ao almoço, está aqui à espera. Eu pergunto-lhe, Maria, se não fosse este almoço, não tinha festa de Natal?
Não tinha. Tinha em casa, mas não era a mesma coisa. Pronto, a alegria, o convívio com o staff da Cruz Vermelha, com o pessoal todo, é completamente diferente, é uma alegria enorme. Todos os anos podemos partilhar este almoço com todos, não é?
A Maria, como ouvimos, uma alegria que lhe é este almoço, é assim que vai ser. Se assim não fosse, não teria esta festa de Natal. Como disse, está tudo aposto então para que daqui a pouco comece este almoço de Natal, que terá uma animação musical e terá também a troca de presentes.
É um almoço solidário em Braga, organizado pela Cruz Vermelha. Destina-se à população que está em situação de sem-abrigo. Israel vai continuar em estado de emergência durante mais um ano. A decisão foi tomada hoje pelo Parlamento Israelita. O estado de emergência está em vigor desde o ataque de outubro do ano passado. Ora, do outro lado, em Gaza, a morte é constante. E um relatório da Unicef divulgado hoje, Cláudia Aguiar Rodrigues, dá conta de que morre uma criança por hora, vítima desta guerra.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina cita, numa publicação do X, os números da Unicef. São cerca de 1.500 crianças palestinianas que foram mortas desde o início da guerra, desde outubro do ano passado. Numa mensagem publicada nas redes sociais, a Agência das Nações Unidas escreveu escreve que uma criança é morta a cada hora, acrescenta que não se trata de números, mas sim de vidas, e que matar crianças não tem justificação possível. Faz ainda uma referência àquelas que sobrevivem, alertando para as marcas físicas e emocionais que não vão desaparecer. As crianças em Gaza estão privadas de educação e o retrato traçado pelo Unicef aponta para os dias passados, a vasculhar os escombros, sem perspectivas de futuro e, acima de tudo, sem esperança. O número calculado de mortos em ataques aéreos israelitas em Gaza desde o início de dezembro deste ano foi de mais de 44 mil e uma avaliação recente da Agência de Direitos Humanos da ONU aponta que 44% destas mortes são crianças.
Ao todo, quase 2 milhões de palestinianos em Gaza foram deslocados. Falamos aproximadamente de 90% da população total do território. Metade destes 2 milhões são crianças.
Notícias da Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição foi de Diogo Miguel Pereira. A informação também pode ser acompanhada em noticias.rtp.